bem-vindos ao ProsperCast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados aí especiais, muito café e muito rock and roll. Rafael Meneghelli.
Eu sou o Thiago Navarro e no podcast de hoje nós vamos te falar uma coisa sobre investimento, somente uma que vai te ajudar na sua vida financeira, fuja dos bancões. Vamos te contar uma coisa, sabia? Que baseado em suas escolhas financeiras você pode chegar a qualquer lugar, inclusive a lugar nenhum. Quantos milionários realmente você conhece que estão no teu círculo de amizade? Quantas pessoas que pouparam seu dinheiro e vivem realmente uma liberdade financeira? Não vale o famoso blogueiro do Instagram, que é patrocinado, porque você tá vendo uma foto dele na Itália e você tá no sacolão buscando desconto. A manada de investidores no mercado financeiro é perdedora. Quantas pessoas você já ouviu que colocaram dinheiro no mercado de ação e depois falou em alto e bom som? Nunca mais invisto nisso, é cassino, não é pra mim. I need somebody. Not just
anybody. You know I need someone. E por que será que isso acontece? É porque grande parte das pessoas acredita que investimento não é pro seu bico. Acreditam que para ter acesso aos investimentos tem que ser grande, faturar milhões, ser amigo das pessoas corretas. Mas na verdade não é bem assim, né? Ó, eu trouxe alguns dados aqui bem interessantes pra gente discutir hoje, né? Saiu uma pesquisa da Ambima, em novembro de 2018, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros de Capitais, e essa pesquisa foi feita em parceria com a Datafolha. Foram entrevistadas aí mais ou menos cerca de 3.500 pessoas em todo o Brasil, né? 152 municípios, coisa assim que representa 95 milhões de habitantes. Lembrando que o Brasil hoje tem cerca de 200 milhões de habitantes, tá? E foram entrevistadas pessoas das classes A, B, C, economicamente ativas, que vivem de renda ou são aposentadas. E os dados são bem preocupantes, tá? Pensando aí no futuro dos investimentos. O dado que é positivo, que a gente pode trazer dessa pesquisa, é que 33% dos brasileiros em 2018, com base nessa pesquisa, conseguiram guardar algum dinheiro, tá? E desses 33%, 48% dessas pessoas aplicaram em produtos financeiros. Agora, dessas pessoas que aplicaram em produtos financeiros, como você acha que elas tomaram a decisão de investir?
O comum, acho que é no Brasil, o que eu acredito é que ela vai até o banco.
Exatamente. Então, 42% das pessoas que fizeram alguma aplicação financeira, elas foram buscar informação ou em banco ou com algum corretor para fazer os seus investimentos.
Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer lado, só um pouquinho.
Eu acho que a maioria das pessoas ainda tem a questão e vê o banco como um status, né? Então a maioria das pessoas vão lá, investe pelo seu banco, fala que você vai poupar um dinheiro todo mês e vai conseguir se aposentar. O banco vai lá e o gerente te jura amor, mas no fim ele tá louco pra depenar.
E exatamente, olha, só pra vocês terem uma ideia, 42% das pessoas então vão buscar informações aí de investimento com o seu gerente ou com o corretor, depois 33% com amigos e parentes, e depois 28% das pessoas em sites de notícias, blogs e fóruns de investimento. Então a gente vê que existe uma oportunidade ainda muito grande para esses investidores aqui do nosso mercado.
Mas acho que mostra um número também que pode ser positivo, né? Ter 28% das pessoas buscando informações em sites de notícias, blogs e fóruns de investimento, acho que é uma informação relevante, né? Porque imagina um tempo atrás, essas pessoas com certeza iam no banco. Então acho que esse número do banco vem dissolvendo, mas ainda é muito grande, né? 42% das pessoas irem buscar informações sobre como devem investir no vampirão, naquela pessoa que vai pegar o seu dinheiro, reaplicar para gerar lucro para o banco, é realmente alarmante.
É, e como você falou, o cafezinho aí faz toda a diferença, né? É, o relacionamento, a instalação. Eu vou até contar uma história minha, tá? Que há um tempo atrás, anos atrás, né, quando eu estava começando nos investimentos, né, o assessor de investimento do meu bancão entrou em contato comigo falando que ia fazer um estudo para melhorar a minha carteira de investimento. Na época eu falei, poxa, não dá, não consigo, né, agendar com você. Ele falou, não tem problema. problema. A gente pode fazer uma reunião às 8 horas da noite. Eu falei, pô, já fiquei, me senti, nossa, eu sou investidor, o cara vai me atender 8 horas da noite na minha casa, tô me achando, né? E aí, ainda não tinha tanta experiência com investimentos, a carteira que o investidor, aí no caso do bancão, do meu bancão da época, fez, era praticamente em previdência privada. E eu falei, pô, mas não tô entendendo, por que será que ele quer diversificar a minha carteira, mas em 3 produtos de previdência privada? Na época eu fiquei sem entender. E aí hoje a gente sabe por quê, né? Previdência privada, geralmente tem altas taxas de administração, geralmente tem taxa de carregamento, geralmente, no longo prazo, essas taxas diminuem consideravelmente a rentabilidade da carteira e dão
dinheiro.
Não tem
correção pela inflação, muitas
Exatamente.
Vezes.
Exatamente. E sabe que isso daí, na verdade, muitas vezes é uma meta, né, desse profissional, desse gerente. Sempre lembrando, e a gente sempre vai lembrar, sempre vão existir bons e maus profissionais, né? Então, no caso, esse investimento deixaria a minha rentabilidade abaixo do Tesouro Direto, né? E quando você sai, né, parece que ouve o gerente falando assim, né, consegui mais um enganado, tô próximo de bater minha meta, né? Não é mais ou menos isso aí que você pensa aí, Thiago?
Ah, com certeza, né? Porque geralmente, né, o que você falou, né, tem bons e maus profissionais, né? Mas geralmente o pior investimento para o investidor é aquele que gera maior rentabilidade para o banco e para o corretor, o assessor de investimento que está te oferecendo aquele produto, né?
É, exatamente. Eu, por sorte, pessoal, não aceitei a recomendação de carteira.
Aceitou sim.
Não aceitei a recomendação de carteira, graças a Deus.
Eu
né?
que trouxe a luz depois.
Mas, pessoal, isso já aconteceu com vocês? Já caiu na pegadinha do malandro? Aí você aí, todo pimpão, achando que virou um grande investidor, né?
Outra coisa bem interessante aqui, que a pesquisa da Ambima mostrou, é que 54% das pessoas não conhecem nenhum produto financeiro,
né? Isso é triste.
Lembra do livro da Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o coelho, e o coelho faz uma metáfora que é bem interessante quando a gente começa a investir, né? Ele fala assim, a Alice fala, ah, mas eu não sei qual caminho seguir. E o coelho responde, ah, mas pra quem tá perdido, qualquer caminho serve. E é isso Exato. Que acontece nos investimentos, né? Se você não tem um plano, não tem uma meta, e não tem a meta de querer aprender sobre suas escolhas financeiras e aquilo que vai conduzir na sua vida, o que o banco indicar, tu vai aceitar. Então, você terceirizou o teu futuro. Ferrou pra você.
É isso aí.
Porque o teu futuro não depende mais só de você, depende do que o conhecimento e da boa fé do gerente ou do assessor de investimento está te propondo, né? E o restante da população que diz que conhece os produtos financeiros citou preferencialmente a poupança, apontado por 31% das pessoas como um investimento, né? E o que o seu amigo bancão fala para você investir na poupança, né? Por que ele fala que o investimento da poupança é seguro? Porque grande parte dos bancos faz o seguinte, ele pega, você deixa seu dinheiro na poupança, ele utiliza esse seu dinheiro como aporte dele para emprestar para outras pessoas com juros vampirescos, né? Então ele faz empréstimo para dinheiro para carro, empréstimo pessoal, empréstimo de cartão de crédito, com aqueles juros que quando você vai ver a sua fatura, sugou grande parte do seu dinheiro.
Caiu a casa.
Quem sai ganhando com isso, você investindo na poupança? Você ou o vampiro?
Banco, fala pra você deixar o dinheiro lá na poupança, jurando que é seguro e que você vai se aposentar poupando todo mês na poupança, né? Meu, esquece isso, campeão. Ó, só pra você ter uma ideia, 88% dos brasileiros hoje investe na poupança de acordo com essa pesquisa da Ambima. Mas também a gente não quer aqui levar, né, tornar a poupança um Godzilla do desenho japonês dos anos 80, né? Por quê? Porque ela pode e deve sim ser utilizada, mas como uma reserva de emergência. Por quê? Porque ela tem alta liquidez.
Pode ser até uma parte da reserva de emergência na poupança.
Exatamente. Não é um produto ruim. Não, a gente só... Se for considerar um produto de investimento, sim, podemos classificá-la como um produto ruim, porque é uma rentabilidade abaixo da inflação, enfim. Outros indicadores aí que a gente já sabe. No entanto, se a gente for considerá-la como uma reserva de emergência e deixar uma parte dessa reserva lá com alta liquidez, com acesso imediato, né? Você pode acessar a poupança dia, noite, qualquer horário do dia. É uma boa opção. Diferente do Tesouro Selic, por exemplo, que também é uma boa opção de reserva de emergência. No entanto, o resgate dele é em D+1, né? Dia útil. Então, não é assim tão rápido de você acessá-lo como uma poupança, tá bom? E só pra gente finalizar, dessa pesquisa, 88% dos brasileiros, então, aplicam na poupança, 6% em previdência privada, 5% em títulos públicos e 4% em fundos de investimento. Você ouviu aí alguma coisa de ação ou de fundo imobiliário aí, Thiago?
Não ouvi nada, né? Só vou resgatar uma coisa importante que você falou, né? Da questão do Tesouro Selic como reserva de emergência. Esse é um ponto importante que o Rafael falou. Em dia útil, você tem a liquidação em D+1. E no fim de semana, em D+2. Então, você tem algum problema, né? Que os imprevistos acontecem e você precisar resgatar esse dinheiro, você vai conseguir resgatar só no dia útil.
É isso aí. Depois de criada essa reserva de emergência, aí tem outras, várias opções de investimento com mais segurança e com mais rentabilidade, né? Do que a poupança, realmente, se for considerado um investimento. Aí podemos dar como exemplo o Tesouro Direto, né? Os fundos imobiliários, ações de boas empresas. E assim, até para você que quer começar a investir em ações, mas não tem estômago, ou não conhece, ou não consegue acompanhar todas as notícias, a volatilidade das ações, você tem a opção de investir num fundo de ações, né? Que é o chamado ETF, que hoje a gente tem algumas opções negociadas aí na nossa B3, na nossa Bolsa de Valores. E por que falamos dessas opções de investimento? E por que a gente está falando dessas opções de investimento? Porque o brasileiro, novamente aí de acordo com essa pesquisa, está contando com a previdência social para ser o seu sustento na velhice. Você acredita nisso, senhor Thiago?
E é o que a gente está vendo nos noticiários, né? O governo tentando fazer a reforma da previdência. Por quê? Porque mais da metade da população brasileira, 56%, acredita que será sustentada apenas pelo governo quando chegar na aposentadoria. E no momento que estamos vivendo atualmente, não temos certeza que isso haverá. Que haverá uma previdência social quando nos aposentarmos, né? Pois o dinheiro que é descontado do seu salário todo mês é para pagar a aposentadoria de quem está recebendo agora, não para o seu futuro. Não é uma poupança que você está fazendo. Você está pagando a aposentadoria de quem já está aposentado. E você sabia disso, né, campeão?
É, exatamente. Eu vou até reforçar porque acho que muita gente não sabe disso, tá, Thiago? Então, toda a nossa contribuição feita hoje para a Previdência, né, que sai lá da nossa folha de pagamento ou que a gente paga um carnê extra, está sendo utilizado para sustentar os aposentados de hoje. Isto é, quando nós nos aposentarmos, as pessoas que estiverem economicamente ativas vão estar financiando a nossa aposentadoria. Você vai deixar a sua aposentadoria na mão de outras pessoas?
Acho que não, né? Acho que o caminho é você cuidar do seu futuro, né? Não faz sentido você cuidar de vários aspectos da sua vida e não cuidar da sua aposentadoria e do seu futuro para ter realmente uma aposentadoria tranquila. E esse número é impressionante, né? Porque 56% acredita que o governo vai pagar a previdência social e você vai receber seu salário todo mês. Mas, na verdade, o que acontece é que 1% dos aposentados mantém o padrão de aposentadoria. 46% das pessoas que se aposentam são sustentadas por parentes. Mas se você pensar em futuro, depende de você. Fuja dos bancos, fuja desse Conde Drácula de terno e gravata que te jura amor eterno. Busque você investir por você mesmo, com as suas convicções. Existem várias formas de investir diferentes que só dependem do seu aprendizado, né? Você tem que buscar as fontes de informação com pessoas realmente especializadas, né? No começo do podcast, o Rafael falou, né? 33% busca dicas de investimento com parentes e amigos, cara, que vão te dar dicas excelentes.
É o cunhadão, né? O cunhado que sabe tudo.
Será que isso realmente é o melhor caminho? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você ter pessoas especializadas que são vinculadas realmente com o seu futuro, que vão te ensinar com relação a investimento, vai fazer toda a diferença para você. I used to love her, but I
had to kill her. É isso aí, pessoal. Então, busque sempre empresas e pessoas especializadas para te recomendar investimentos, para fazer o seu planejamento financeiro. De preferência, pessoas e empresas que não sejam vinculadas ou remuneradas por instituições financeiras ou produtos financeiros. Assim você vai ter uma maior garantia de imparcialidade dessas pessoas, tá? Então assuma realmente o controle do seu futuro, das suas finanças e do seu planejamento da sua aposentadoria. Nós vamos continuar aqui buscando divulgar a educação financeira, planejamento financeiro e os investimentos para você. Não deixe de nos acompanhar. Siga nosso canal também no YouTube, canal Sem Conto. e nossas redes sociais. instagram.com/thiagonavarro10 e rafael.meneghelli. Valeu, pessoal, e até a semana que vem.